Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia.
Doutor Ricardo Teixeira, por que as mulheres sofrem mais de enxaqueca que os homens?
O que, a mulher tem que o homem não tem, Bruno?
Preocupação na vida.
Falou tudo, Carol. Então a gente fala muito sobre as questões biológicas, aí, os hormônios das mulheres, e tem toda uma base, sem dúvida, né? As mulheres, elas têm mais enxaqueca depois da menstruação, né, a partir da puberdade, metade delas aumenta a intensidade e frequência das crises no período menstrual, e quando para a menstruação na menopausa, a maioria delas tem menos dor de cabeça. Na gravidez tem menos dor de cabeça, na enxaqueca. Então, esses fatores hormonais realmente influenciam. Agora, o que a Carol falou, os fatores psicossociais, com certeza. Eu acho que a mulher tem uma carga de demandas sociais muito fortes, né? Em termos de trabalhar 4 períodos, né? Cozinhar, lavar, resolver as questões de organização da casa, muitas vezes mais que os homens, né? Isso é muito mais frequente entre as mulheres que os homens. É, basta você ver nos consultórios médicos quem que leva o filho pro pediatra, quem que leva o filho pro dentista. É muito menos frequente você ver o pai com as crianças.
E se o pai levou, quem marcou foi a mãe.
É isso aí, cara. Não tem muita discussão isso não, viu?
Tá explicado a enxaqueca.
É, então esse fator psicossocial de pressão, de turnos e turnos a mais, faz diferença também. Isso não é tão bem medido como são as questões biológicas, né? Mas isso tem. Agora eu trouxe uma coisa aqui, Bruno, e é uma vitrine do que representa a enxaqueca na vida de uma pessoa, que as pessoas não têm noção disso, não têm mesmo. Um neurologista não tem noção disso e não estudar isso especificamente. Então, mesmo um neurologista, mesmo um médico, então a gente vai falar de incapacidade. Um termo que a Organização Mundial de Saúde usa para avaliar não mortalidade, mas incapacidade. Então, vamos lá. A enxaqueca é a segunda causa de incapacidade entre todas as doenças do mundo. Estamos falando, o primeiro fica só a depressão na frente da enxaqueca. Então, ela é a primeira entre as mulheres de 16 a 49 anos. Caramba. Primeira causa de incapacidade de todas as doenças que você conhece do mundo. Câncer, depressão, etc. Então, ela é a terceira doença mais prevalente do mundo. Fica atrás de cárie dos dentes. E é uma dor de cabeça chamada de tensional, que é uma dor de cabeça mais simples que a enxaqueca e até mais frequente que a enxaqueca, mas menos dramática. Então, outro dado, incapacidade é a primeira causa de incapacidade entre todas as doenças neurológicas. Claro, a gente acabou de falar que a segunda causa de incapacidade geral, né, entre todas as doenças, perdendo só para a depressão. É 5,3% do tempo da vida de uma pessoa que tem enxaqueca, ela está com sintomas. Então, 5% do tempo da vida, ela vive com sintomas. É a segunda causa de falta ao trabalho de todas as doenças do planeta. Então, de faltas curtas ao trabalho, especificamente. É uma falta de 44,5 dias por ano, que é a média da enxaqueca. E tem a questão do presenteísmo também, que é muito importante. A pessoa está presente em corpo, no trabalho, mas a cabeça está com muita dor e a produtividade, ela cai. Uma média, eles calculam, de 11,5 dias por ano, você tem uma menor produtividade.
Impressionante esses dados, hein, doutor Ricardo Teixeira?
E tem uma outra classificação da Organização Mundial de Saúde, que é dias de vida com incapacidade. É 60%, juntando a cefaleia tensional, a enxaqueca, é como se fosse 60% do impacto de todas as doenças, dos dias vividos com incapacidade, se concentram nessas duas dores de cabeça. Enxaqueca e cefaleia tensional, que é aquela mais frequente que a gente comentou. Então, a minha esperança é que muitos companheiros e companheiras estejam ouvindo isso, companheiros no sentido não ideológico, estou falando aqui do marido, especialmente dos maridos, ter noção do tamanho desse problema, dos chefes ter noção do tamanho desse problema, dos colegas de trabalho, ter noção que é muito comum, sabe, se atender uma pessoa que está sofrendo com enxaqueca, assim, umas 10 crises por mês, e sem conseguir fazer as coisas direito. Estão fazendo coisas, não só trabalho, estão falando da família, estão falando todas as frentes sociais dessa pessoa. E aí você fala, olha, você tem uma enxaqueca, a gente precisa tratar. Ai, que bom, é só enxaqueca. Não combina muito esse só com isso tudo que a gente acabou de falar, né, Bruno?
É, enxaqueca é um problemão no final.
É um problemão.
Das contas. Não pode ser minimizado esse problema, né? A gente tende a tratar como algo menor, mas é incapacitante, né, como o senhor disse.
Incapacitante. E é aquela história, um colega seu que vai embora mais cedo para casa que está com a crise de enxaqueca, a primeira coisa que passa na cabeça, puta, quebrando mão, isso é frescura, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Até mesmo quando pega atestado médico porque teve enxaqueca, você sente um estigma nisso, né?
É verdade.
Existe um estigma que é uma coisa melhor. Eu te falo mais, na minha época de residência, isso, vamos falar aí, 30 anos atrás, a gente estava deslumbrado com doenças misteriosas, né? Que a gente estava aprendendo tudo e desafiando tudo, de neuroteia, aquelas doenças mais raras, mais dramáticas, e enxaqueca era visto como um patinho feio. Você quer estudo depois. Né? Tem até mesmo entre os neurologistas, existe esse estigma também.
Eu sou paciente do Dr. Ricardo Teixeira, porque eu tenho enxaqueca, né, Dr. Ricardo Teixeira?
Mansa.
Mas é com uma frequência muito baixa, então um ou dois episódios no ano, mas é aquele dia que não dá para fazer nada, para tudo. E aí tem que tratar, ficar quieto, local escuro, sem luz, e é terrível. E o que é mais assustador para mim, e eu já relatei isso para o doutor Ricardo Teixeira, é não saber exatamente quando ela vem. Porque existem alguns fatores que podem desencadear enxaqueca, cheiro forte, mudança de luminosidade, né, doutor Ricardo Teixeira, algum tipo de alimento, mas é uma doença meio traiçoeira. Às vezes você não fez nada de errado e ela vem lá e dói a cabeça, você não consegue fazer nada.
E às vezes é um somatório de coisas dos últimos dias, das últimas semanas, que de repente desemboca numa crise, né? Às vezes você não fez no dia ou no dia anterior nada diferente, né? Assim, a gente sempre estimula as pessoas a fazerem um relatório do que, quando acontece a dor, de falar, o que eu fiz ontem diferente, o que eu fiz hoje diferente. Comi melancia, tá bom. Eu dormi demais, hoje eu peguei o domingo para acordar meio-dia. Então, esses altos e baixos, assim, frequentemente tem relação com desencadeador de crise, mas às vezes você não percebe nada, e às vezes é um somatório dos últimos dias, meses, semanas, e transborda em algum momento, você tem uma crise. Ou não é isso também. Às vezes é uma crise que vem porque vem. Enxaqueca é um jeito diferente do cérebro lidar com o nosso ambiente, nossas luzes, nossos sons, nosso tudo. Somos diferentes. Eu tenho enxaqueca. Eu sou um enxaquecoso bem comportado. Mas eu não tenho dor. É engraçado. Eu tenho sensibilidade a todos os estímulos. A luz. Eu não gosto muito de luz, especialmente fria. Não preciso estar com dor. Isso não combina com o meu cérebro. Uma luz muito branca, muito fria, muita luz. O ruído também é difícil para mim. E o mais difícil, eu tenho uma sensibilidade a odores muito forte. Eu sou capaz de sentir um cheiro de uma pessoa a 300 metros, assim, quando aquele perfume é muito forte.
E aí dói a cabeça.
E no consultório você imagina que não é isso para mim.
O Guilherme, doutor Ricardo Teixeira, está perguntando sobre enxaqueca ocular. O que, que é exatamente isso?
Enxaqueca ocular é o nome que se dá para enxaqueca que ela, muitas vezes, ela dói exatamente na região do olho. Né, que é muito comum isso, a sensação da dor de cabeça atrás do olho, e outros médicos chamam essa enxaqueca ocular de quando tem aura, né, que é aquele fenômeno elétrico do cérebro que a pessoa tem a dor de cabeça, e antes da dor de cabeça tem luzinhas piscando, a pessoa começa a enxergar. Agora, existe realmente uma demonstração de que a enxaqueca é um fenômeno neurológico e vascular. E o olho é uma extensão do, já foi cérebro. Nosso desenvolvimento embriológico, o olho já foi cérebro. Então, muitas vezes você tem sintomas só na vasculatura do olho, dando sintomas diversos, como escuridão, monocular, de um olho só. Geralmente essas luzinhas é no campo visual, né? Ou dos dois lados, ou de um lado só, mas dos dois olhos participam. Mas muitas vezes você tem essa enxaqueca de forma monocular, porque lembrando que o olho não deixa de ser um cérebro também.
A Elô está falando o seguinte: dias antes, do ciclo menstrual dela, ela sente muitas dores na cabeça, insuportáveis. Não consegue nem ouvir barulho e nem olhar para a luz. E ela quer saber, isso pode ser enxaqueca? E a minha, se é que é enxaqueca, aparece de uma ou duas vezes no ano. Quanto que a gente caracteriza como enxaqueca, doutor Ricardo?
Provavelmente é uma enxaqueca. Tem que ver os critérios todos, mas o dia que a mulher mais tem chance de ter uma dor é um dia antes da menstruação, que é onde o hormônio estradiol, estrogênio, ele cai subitamente. Então, além da possibilidade de outros tipos de tratamento, profilaxia, existe um tratamento que é uma mini profilaxia, que você toma remédio um dia antes da menstruação, ou seja, dois dias antes da menstruação, ou antes até, se a pessoa tem como ela dois, três dias antes, né? Você toma quatro dias antes do remédio, e aí toma de manhã e de noite, é quando sente que a dor está no período que já era para passar, aí tira o remédio. Não precisa usar o remédio o mês inteiro, é mais ou menos isso.
E o Luiz Otávio está dizendo, inclusive, que a esposa dele foi curada dessas dores, ou recebeu um tratamento muito bom, e usando um determinado medicamento. Agora a dúvida é, cura mesmo, doutor Ricardo Teixeira? Tem um tratamento que dá para se livrar das enxaquecas?
Não existe. Aliás, é uma reflexão para todos os ouvintes. O que se cura nesse mundo, né? Então, o bicho, você dá um antibiótico, um antifúngico, você mata, mas ele pode voltar. Quantas sinusites você já teve na vida? Mais de uma. Então, o câncer, você cura, é uma opção para se responder essa questão. Agora, o problema de diabetes, pressão alta, tireoide, do rim, enxaqueca, Parkinson, tudo se controla. E não é para ter uma visão pessimista da saúde por conta disso. E os controles são muito inteligentes, a gente tem como controlar. Então não precisa ver isso como, nossa, que deprê, que pessimismo. Não, de jeito nenhum.
Sim, mas curar...
Mas até no chão, saber sim. Que uma vez enxaqueca, sempre Flamengo.
Mas assim, dá para um tratamento reduzir a frequência.
Sim, claro.
E a
claro.
Potência dessa dor.
Claro, claro, sim. Claro. Estamos no século XXI. Isso que é importante as pessoas saberem. Saber que o problema não é pequeno para muitas pessoas. Para mim, é pequeno. O meu problema com enxaqueca foi me adaptar com as pessoas da minha casa, porque eu gosto mais da luz desse jeitinho, o ruído vamos tentar aliviar, porque para mim é muito difícil, e o cheiro também. Agora, no consultório não tem muito o que fazer, né? Aí eu tenho que mudar de sala, atender, passar um bom ar.
Pacientes do Dr. Ricardo Teixeira, por favor, não compareçam às consultas
não,
com perfumes fortes.
Não, mas não é dos perfumes. E tem um específico que eu, nossa...
Tem um que o senhor não suporta?
Tem um que ele é muito difícil, muito difícil.
Fiquei curioso, depois o senhor me fala.
Você quer saber o nome do perfume?
Não, não precisa falar ao vivo, mas
falar,
depois
o
senhor me conta.
Pode te contar.
Porque até pra, sei lá, tomar cuidado pra não ser o meu.
Perfume doce. Não é que eu atendi um homem esses dias com esse perfume? Eu falei, o que, que esse homem tá fazendo com perfume doce desse jeito, meu Deus? mas eu não falo nada, né? Assim, mas eu sempre pergunto, né? Assim, eu falei, nossa, que perfume bom. Qual o nome dele? Aí toda vez... eu acerto em cheio, é aquele. Não é fácil. Essa é uma enxaqueca. As pessoas muitas vezes perguntam, mas o que, que é enxaqueca? O que, que acontece no cérebro? É um cérebro hipersensível. É melhor para questões internas do nosso corpo e para essa relação com o meio externo. Ele é um cérebro... tem outra palavra para isso, frágil, né? Sensível.
Não gosta muito de variações.
É, né? Frágil. Não inventa 880 para ele. Vai no 40 que ele vai na boa.
A Carlúcia tá perguntando se enxaqueca é parente da sinusite.
Não. Nem na primeira letra. Nada a ver.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Normalmente.
Pode ser que a pessoa sofra das duas coisas.
Ah,
né?
Sim.
Mas aí já é terrível.
Sim, facilmente. Porque enxaqueca é tão frequente, no caso da nossa idade fértil, enxaqueca, uma em cada quatro mulheres tem enxaqueca. É. Não é brincadeira. Então, a chance de você ter enxaqueca é quase um cara coroa.
Muito bem. O Júnior...
Você tem uma sinusite também.
O Júnior Grossi, ele tem enxaqueca a cada 2 anos apenas. Ele está sendo poupado aqui. Mas é completamente incapacitante quando ele tem. Não tem certeza, mas já associou o gatilho da enxaqueca dele com desidratação leve. Se ele passa muito tempo sem tomar água, pode acontecer essa enxaqueca. Ele toma um determinado remédio aqui que eu não vou citar para não fazer propaganda,
claro.
Para as pessoas se automedicarem. Mas aproveito o gancho para perguntar o seguinte: enxaqueca se trata com esses remédios para dor que vendem na farmácia, doutor Ricardo?
Olha, muita gente toma um remédio de gôndola desses que vende na farmácia e responde fácil. Muitas pessoas não, é pouco para elas. E tem que tomar remédios específicos para enxaqueca. Então tem uma geração de remédios mais esperta, que a dor passa mais rápido e por aí vai. E quanto à questão da desidratação, muita gente queixa, faz esse relato. Ah, em época de seca, quando eu estou mais desidratado, tenho enxaqueca. Agora, existe um fator também da desidratação por conta da atividade física extrema, né? Então, eu tenho muitos pacientes que têm dor de, faz atividade física diariamente, mas no final de semana dão uma esticada para fazer um treino longo, comprido, e é ali que dispara a dor de enxaqueca. Ou seja, foi para 80, saiu do 40. Essa é a ideia. E aí pode vir junto com desidratação, né? Se você não tem a reposição de água tão boa. Mas não só isso, a própria atividade física, mesmo que você se hidrate quando está em excesso, pode ser um gatilho.
Tem outra pergunta aqui, né, Carol? Do ouvinte que quer saber sobre se é hereditária, né?
É, tem um ouvinte que diz, inclusive, que é paciente do senhor, mas que nunca fez essa pergunta, quer saber se a enxaqueca é hereditária.
Genético, sempre. Não necessariamente hereditário, sua chance de 50% seu pai e sua mãe ter, genético sempre. Então fala, ah, enxaqueca, qual é a causa da minha enxaqueca? É uma pergunta super comum, qual é a causa da minha enxaqueca? Causa é genética, você nasce com o cérebro assim. Então você tem gatilhos, ou seja, fatores precipitantes. E aí esses fatores é a melancia, é a... dormiu 20 horas seguidas, ou está estressado, e por aí vai.
Legal, doutor Ricardo Teixeira, esse papo de enxaqueca sempre rende bastante aqui no programa, e obrigado pelos esclarecimentos, até a próxima quarta-feira.
Até a próxima, gente, um grande abraço.